Vamos estender as mãos e abençoar o servo do Senhor. Que a tua palavra, Senhor, flua livremente desses lábios.
Amém.
E deste coração ungido pelo teu Espírito Santo, e se espalhe, Senhor, em todas as vidas, pelo poder do teu Espírito Santo. Nós te abençoamos, Moacir, crendo que tu és agora um instrumento de Deus para falar, não palavra de homem, mas palavra que vem do coração do nosso Pai. Amém.
Aleluia. Bem, vamos. A semana passada, no domingo, pela manhã, eu compartilhei essa palavra que vamos ouvir agora à noite. Com certeza teremos uma palavra para esta noite, porque o Senhor faz assim. Mas eu queria dar um testemunho bem rapidinho, o nosso tempo já está bem adiantado, para que a gente possa entender por que estamos trazendo essa palavra. No encontro, no retiro do presbitério que tivemos no início do mês de maio, nós lemos juntos, quando estávamos começando o trabalho pela manhã, lemos juntos todo o livro de Atos naqueles 5 dias que ficamos em retiro. E o Senhor nos falou muito na leitura desse livro. E um assunto que nos chamou muito a atenção, é o que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, porque já fiz isso no domingo de manhã com aqueles irmãos que estavam, talvez até tenhamos alguns aqui, que estavam no domingo passado. Então, é uma palavra que o próprio presbitério assim pediu que disséssemos para a igreja como Deus está falando conosco nesses dias. Vocês oram por nós quando saímos para o retiro, e agora queremos compartilhar com aquilo que Deus está falando. Então, eu vou pedir aos irmãos que abram Atos capítulo 2, versículo 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, enquanto tudo isso que está para cima aí, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós temos observado na vida desta congregação ao longo desses 30 anos, cada versículo desse se cumprindo, um mais ou menos, na vida de muitos irmãos aqui. Ontem eu estava em Sapiranga compartilhando assim de algumas bênçãos que já pude presenciar nesses anos aqui, de irmãos que repartiram e que continuam repartindo daquilo que têm para suprir. É uma obra do Espírito que Ele vai realizando na vida de cada um de nós. Mas o que eu gostaria de chamar atenção nessa noite é o que está no versículo 43, que diz assim: em cada alma havia temor. Este ponto, esta palavra que está aqui, diz em cada alma havia temor em cada um dos discípulos naqueles dias na igreja do Senhor. E E nós começamos a orar pela vida de vocês todos, por toda essa congregação que cuidamos juntos. E começamos a clamar ao Senhor para que o temor de Deus seja completamente estabelecido, restaurado no coração de cada discípulo. Para que também nós aqui possamos fazer esta mesma leitura a respeito de cada alma que haja temor. Amém? Ok. Eu já estou acostumado com os améns bem pouquinhos, né? Mas eu já ouvi nesse microfone os irmãos explicando o que é temor de Deus. Moisés, o João, outros, sempre alguém já explicou aqui. E a frase que mais ficou é que temer a Deus é levar Deus a sério. Em toda a sua palavra, em todo o seu conselho, em todo o seu propósito. E nestes anos que temos acompanhado, especialmente esses irmãos que estão há mais tempo aqui, como Moisés, Erasmo, Telmo, que está aqui, os colegas que são mais velhos do que eu, não estou chamando eles de velhos, é que eu sou agora o mais novinho no presbitério. Eu não era, mas o Ion saiu do presbitério, então agora sou eu, o caçula. Mas eu tenho observado na vida deles que essa atitude para temer o Senhor e para se informar a vida dos seus discípulos, e isso fez bem para a minha vida, para a minha casa, para os meus filhos, porque fomos ensinados dessa maneira. E essa frase, levar Deus a sério, sempre foi, e os discípulos que estão ligados diretamente conosco aqui podem testemunhar. Eu dou toda a liberdade para que, se algum deles não concorde, se levante e diga: olha, não é assim não, na tua vida não é assim, né? Mas eu realmente tenho procurado, eu, minha esposa e meus filhos, graças a Deus estamos aqui, o Daniel que está aqui, a Aline já não está lá em Caxias, procurado levar o Senhor a sério em toda a sua palavra. Quando nós pensamos na igreja no início, e às vezes eu ouço alguns irmãos dizendo assim: puxa, nós estamos tão distantes daquela igreja do início. Eu gosto de falar igreja do início, não gosto de falar igreja primitiva, porque primitiva parece que era uma igreja da idade da pedra. A igreja no seu início, a igreja estava começando. Então, quando se pensa naquilo, mas nós estamos tão longe da igreja primitiva, né? Aquela igreja do início, e a gente diz assim, porque lá tinha tantos sinais e prodígios, acontecia tantas coisas. Mas raramente, até não tenho certeza se aconteceu uma vez ou duas, de alguém me dizer assim: nós estamos tão longe da igreja no início, porque não temos o temor que eles tinham diante do Senhor. É muito, normalmente é os sinais, ou então se alguém está passando por muitas necessidades, olha para a igreja no início, vê que os que têm mais não estão repartindo, como diz aqui, e então uma série de questões. Mas notem bem que tudo o que diz sobre a igreja no início é nessa atitude no coração de cada discípulo havia temor, e em cada alma. Então, como todos aqueles tinham alma, certamente eram todos eles, né? Deixa eu só fazer um paralelo aqui com Romanos capítulo 3, versículo 9. Eu vou dar uma introduzida nessa palavra e a gente termina outro dia, tá? Mas também não sei se vamos precisar continuar, né? Que se conclui, Já estou concluindo. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então agora ele começa a dar uma descrição. Essa descrição foi escrita 2000 anos atrás, mas vocês vão ler agora, e vocês, se leram o jornal hoje, vão perceber que está igual o jornal de hoje, né? Então, diz assim: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. E como termina? Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então vejam bem, no texto que lemos de Atos 2,42, tem toda aquela descrição, termina dizendo: enquanto isso, o Senhor ia acrescentando, né? Enquanto havia temor em cada alma, o Senhor ia acrescentando. Aqui vem toda uma descrição e termina dizendo: tudo que está para cima é porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então nós, como igreja, não temos o meio termo, nunca tivemos, não existe o meio termo, né? Aqueles que gostam de ficar em cima do muro, é bom dar uma lidinha, porque diz a palavra que o Senhor derrubou o muro, né? Vocês lembram, já leram um versículo assim? Que ele derrubou o muro da separação. Agora não tem mais muro para ficar em cima. Nós precisamos temer o Senhor. Essa é a palavra que nos resta: temer o Senhor. Amém, amados? Então, o que é temer o Senhor? É ficar com medo dele? Bom, depende, né? Depende do que anda aprontando, mas na verdade a intenção de Deus não é essa. Ainda que a palavra no Novo Testamento é phobos no grego, que nem quero falar muito de grego aqui, que dá a intenção que de fobia, de medo, mas não é o sentido. A mesma palavra está traduzida com as seguintes palavras em português, para que vocês entendam um pouco o que é temor de Deus. Tem uma parte traduzida como confiança. Confiança. Em cada alma havia uma confiança em Deus. O discípulo poderia dizer assim: eu não entendo bem essa doutrina dos apóstolos, mas eu confio em Deus. Eu confio nele. Se vocês lerem outro dia a conversão da Lídia em Tiatira, vocês vão ver que Paulo estava falando e diz a respeito dela que ela era temente a Deus. Se der tempo, vamos ler esse texto ainda. Ela era temente a Deus. Então diz que o Senhor tocou no seu coração para ela atender as palavras que Paulo estava falando. Temor de Deus, eu confio nele. Eu posso ficar assim, numa situação que parece que a coisa não vai dar certo, mas o meu coração quer confiar, então eu decido confiar. Também fala de temor a respeito de reverência, essa atitude que hoje cantamos aqui dos 24 anciãos, dos quatro seres viventes. Até o Otto que me perguntou: será que a igreja sabe o que está cantando? E eu disse para ele: olha, se não sabe, é tu que vai explicar. Mas por aí nenhum de nós veio aqui explicar. Essa atitude de honra, de respeito diante de sua palavra, diante da sua pessoa. Também está traduzido para prudência. prudência. Às vezes o discípulo diz assim: não, eu sei que ele não está gostando do que eu estou fazendo, mas só hoje. Ele é de misericórdia, ele é Deus de amor, e só hoje, cuidado. Isso se chama imprudência. Eu gosto muito daquele versículo que diz que o dia de amanhã pertence para quem? Senhor. Notem que o dia de amanhã pertence a Ele. Para eu viver o dia de amanhã, eu preciso estar nele e preciso ser incluído por Ele no dia de amanhã. Às vezes a gente vive como se o dia de amanhã fosse nosso, só porque temos uma folhinha em casa que dá para enxergar o dia de amanhã, né? Nós precisamos ter todo esse cuidado com o Senhor. E uma outra tradução para temor de Deus é uma obediência à sua palavra em amor. Em amor. Esse tipo de obediência, que é uma obediência em amor, isso é característica de um coração que teme ao Senhor. Tá bem? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Vamos abrir Jeremias 30:32. Versículo 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Que lindo esse texto, né? Bom, tá bom, eu acho. Jeremias 32:40. Vamos ler juntos então, para que todos achem o texto lindo. Vamos ler juntos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Isso quer dizer que se nós descuidarmos em andar no temor do Senhor, fatalmente, é uma palavra forte, fatalmente, mas não tem outra, né? Vamos nos apartar dele, vamos nos apartar, é certo? Porque se nós não o temermos, nós vamos colocar outro Deus em nosso coração para conviver com Ele. E aí? Bom, o João, aquele discípulo lá que ficava coladinho no coração do Senhor, ele escreve na sua primeira carta lá, 1 João, vocês abram ali, por favor. Capítulo 1, no versículo 2, ele diz assim: eu poderíamos ler os três primeiros versículos, mas vamos diminuir um pouquinho a leitura. A vida se manifestou, nós a temos visto e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Temer ao Senhor é um relacionamento com a vida eterna de Deus, que é o próprio Deus. É uma perfeita comunhão com o Pai e com seu Filho. Essa comunhão começa quando nós cremos nele, quando entregamos nossa vida para ele, quando somos lavados no seu sangue, limpos, quando recebemos vida no nosso espírito, somos justificados diante de Deus, foi dado a partida para uma perfeita comunhão com Deus. Mas agora somos chamados para viver nessa comunhão, e viver nessa comunhão é viver no temor de Deus. Eu fiquei responsável de dizer isso para vocês, mas eu queria dizer assim que nós estamos chegando rapidamente no fim. Ok, eu já sei que 2000 anos atrás alguém falou, olha, já estamos chegando no fim. Só que, escutem bem, agora chegamos no fim. A oração que tenho e que os meus colegas têm, e muitos irmãos desta congregação, é que quando o Senhor voltar, nós sejamos achados nele, não tendo justiça própria, vivendo no temor de Deus. Assim ele quer nos encontrar. E este tempo da vinda do Senhor, que nós ficamos olhando para os sinais de terremotos e de muitos sinais que estão aí, eu vejo volta e meia os irmãos se ocupam em fazer gráficos dos sinais, porque agora assumiu o presidente americano, tem toda uma pinta de ser o anticristo e tal, então toda aquela... Mas nós precisamos olhar para um sinal só que Paulo fala, que é doutrina do apóstolo. Ele diz, não vem o fim antes que se manifeste a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. E você sabe qual é o fundamento, a base da apostasia? É a falta, a ausência do temor de Deus. Se nós não temermos o Senhor profundamente na sua palavra, nós estamos sujeitos a um engano sério entrar na nossa mente e daqui a pouco não reconhecermos mais a palavra de Cristo. Por isso esse alerta. A igreja no início ela era assim, em cada alma havia temor. E era assim, tanto que o Espírito registrou isso. E nós precisamos ter esse cuidado, irmãos. Eu tenho uma lista muito grande de textos aqui que poderia ler hoje, mas não, o Senhor não está. Mas vocês já sabem que o princípio da sabedoria, qual é mesmo? Ok. Só depois que o temor estiver consolidado no coração, assim, então vocês podem arriscar dizer assim, olha, já estou no caminho para ser sábio. Porque teme não quer dizer que já é sábio, porque o temor é o princípio. Nós começamos temendo ao Senhor e Ele vai manifestando toda a sua sabedoria e graça sobre nós. A falta de temor é que nos leva sempre para o pecado, porque nós tratamos a Deus como se Ele fosse nosso vizinho, ou nosso companheiro. É, eu vou fazer isso, mas Deus entende, Deus sabe, não tem saída mesmo, né? E eu sei que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, mas hoje eu vou pelo acostamento. De qualquer maneira, o acostamento anda paralelo com a estrada, então de certo eu vou chegar no mesmo lugar. Cuidado, todo acostamento termina na primeira ponte. Eu já avisei isso aqui para vocês outra vez. O acostamento, onde tiver uma ponte, termina e a gente cai no rio. Se tiver água lá embaixo. Em Gênesis, quando Caim estava para aprontar para cima do Abel, o Senhor veio e falou com ele. Antes. E o Senhor disse assim para ele, eis que o pecado jaz à porta. Está batendo, o pecado está batendo na porta. E o Senhor avisou, o seu desejo é contra ti. Mas cabe a ti dominá-lo. Não te entrega, teme. Mas o Caim já tinha decidido. Matou o Abel. Depois, lá no Apocalipse, vem outra pessoa bater na porta. Agora já não é mais o pecado. Vocês lembram quem é que bate na porta lá no Apocalipse? É o Senhor Jesus. Está batendo a porta do nosso coração. Alguém uma vez perguntou, está do lado de fora ou está do lado de dentro? Né? Se está do lado de fora, quer entrar. Se está do lado de dentro, está querendo sair, não aguenta mais. Mas ele está do lado de fora, ele está querendo entrar. O Senhor quer entrar. Só que o Senhor não tem um desejo contra nós. Ele quer entrar, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós somos chamados a andar no temor de Deus. Está bem? Salmo 130, esse aqui eu só vou ler e contar uma experiência que tive aqui. Pode ser até que a pessoa que vou mencionar esteja aqui, mas não tem problema, eu não vou usar o nome de ninguém. Salmo 130, eu vou contar a experiência. Esteve aqui há uns não sei quanto tempo atrás. Às vezes vem alguns irmãos aqui na frente e confessam o seu pecado e pedem o perdão da igreja. E numa dessas pessoas que vieram, veio aqui uma menina e ela confessou seu pecado e pediu perdão. E a congregação a perdoou e ela foi em paz, perdoada. Só que quando ela desceu, o Senhor me falou ali na cadeira. Eu disse, Rogério, o Senhor está me falando. Vai lá. Então eu vim. E agora eu vou ler de novo o texto. Salmo 130, versículo 3. Ela tinha acabado de confessar e pedir perdão e foi perdoada. Mas o 3 diz assim, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão. E aí? Isso, ó. Nós pensamos que o perdão, às vezes, não estou dizendo que pensamos, desculpa aí, aqui lá em Uruguaiana o português é um livrinho de 20 folhas, tá? Então, mas a gente às vezes pensa que o perdão resolveu o assunto, estou livre agora, tenho mais uma semana para pedir perdão de novo. Não, ele estende o perdão, e quando ele estende o perdão, aqui no Salmo 130, ele nos leva de volta lá para o Jeremias 32:40. Fiz uma aliança contigo, uma aliança eterna, e coloquei o meu temor no teu coração. Então ele está nos chamando para que o temor dele esteja no nosso coração. E se nós o temermos e ainda assim pecarmos, ele estende o seu perdão para mostrar para nós que ele é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu te perdoo para que tu me tema. Que lindo é o nosso Deus, amados irmãos. Ele só não gosta que a gente viva uma vida assim, de qualquer jeito. De qualquer jeito, brincando com o mandamento, rindo do pecado. Nos Salmos diz que quem zomba do pecado são os incrédulos. Vamos ler uns textos rapidamente? Alguns. Atos 10:22. Atos 10:22 diz assim. Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Este homem nem sequer ainda era um discípulo de Cristo. Ele era um romano, um centurião romano, um soldado, alto escalão. Mas o Espírito Santo registra aqui que esse homem era temente a Deus. Como resultado disto, o que ele tinha? um bom testemunho. Se nós somos tementes, temos um bom testemunho. No trabalho, na escola, em casa. Em qualquer lugar. Não precisamos ser vigiados. Em qualquer ambiente que entramos, não entramos para pecar, não entramos para cometer nenhum tipo de coisa que nos condene, porque o nosso coração é temente ao Senhor. Então nós entramos em qualquer ambiente no temor do Senhor. E por isso temos um bom testemunho. Amém? Aleluia. Atos 16, 14. Desculpa aí que eu estou com uma Bíblia nova aqui, não, as folhinhas não estão abrindo. Atos 16, 14, é o da Lídia, já tinha mencionado. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, olha detalhe, temente a Deus, nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu para isso, ou seja, ela não disse, oh, minha casa está disponível, aí se precisar. Não, ela não pegou firme, vocês vão para a minha casa, e não deu folga, né? Eu recomendo, para não fazer essa leitura toda aqui, que é muito longa, eu recomendo que vocês peguem uma chave bíblica, é um livrinho que tem os versículos assim todos, chave bíblica. Não se preocupe se não tiverem uma chave bíblica, porque não é essa que abre a porta do céu, viu? Mas sempre é bom ter uma chave bíblica, porque a gente não lembra onde é que está o texto, então ajuda. Mas eu recomendo que façam um exercício aí nessa próxima semana de olhar a palavra temor na Bíblia e olhar tudo que diz ali sobre o temor. Às vezes a gente diz assim, olha as promessas de Deus, tem até umas caixinhas de promessa, mas vocês só façam esse exercício, vejam na Escritura todos os versículos que tem a palavra temor de Deus, a expressão temor de Deus, e vocês vão ver quantas promessas. Meu Deus, é tanta promessa, tanto cuidado de Deus sobre nossa vida, que a gente fica assim, puxa vida, olha, não, não é puxa a vida, mas é, a gente se impressiona com a bondade e a misericórdia de Deus. No domingo passado eu mencionei aqui um texto que falava que o que teme o Senhor tem vida longa. Vida longa, glória a Deus. Eu vou andar no temor do Senhor. Agora o mundo está assim, para a vida longa agora tem todo um esqueminha de comida, né? Ah, meu Deus do céu, está aparecendo coisa, estamos virando astronauta aqui embaixo, todo mundo comendo coisinha de astronauta para viver vida longa, para morar na lua. Cuidado, irmãos. Cuidado, eu sei que tem, o nosso corpo tem um tipo de alimentação que faz bem, tem um tipo de alimentação que não faz bem, que são as mais gostosas, né? Mas a Bíblia diz que o temor do Senhor nos dá uma vida longa. Que legal. Que legal. Né, irmãos? Bom, vocês vão achar os textos todos aí, tá? Esse aí que eu estou falando é Provérbios 10, 27. Se querem ler, já falei muito dele mesmo, vamos ler, né? Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Está escrito, diz aí também. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Imagina o coitadinho do perverso, passou a vida inteira comendo aquela alfacezinha para viver mais. Não tinha nem foto de uma linguiça calabresa em casa para viver mais, mas era perverso e morreu logo. Por favor, não me considerem aqui como alguém que está dizendo não como isso ou como aquilo, tá bem? Eu estou fazendo uma brincadeirinha, mas de qualquer maneira, o que está escrito mesmo é que o temor do Senhor prolonga os nossos dias. Aleluia! Bendito é o Senhor. Se eu fizer doutrina disso, vocês me repreendam. Deixa eu ler mais um texto aqui. 2 Coríntios 7:1. Agora estamos chegando às 10 da noite. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade, onde mesmo? No temor de Deus. É assim que se aperfeiçoa a santidade, viu? É no temor de Deus. Tem uns que querem aperfeiçoar a santidade perguntando para o discipulador: o que que eu posso, o que que eu não posso? Isso posso, isso não posso? Isso posso, isso não posso? Isso posso, isso não posso? Olha, de tudo isso que tu pode é temer o Senhor. Pronto. Aí fica melhor. Ah, mas temer o Senhor eu não entendo. Então eu quero que tu me diga: isso tu posso, isso não posso? Isso posso, isso não posso? Não, eu vou te dizer: teme o Senhor. Salmo 86, 11. Vamos ler juntos. Ensina-me, Senhor, teu caminho, andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer teu nome. Salmo 33, 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Uma curiosidadezinha para terminar, Apocalipse 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: olha só, temei a Deus e dai-lhe glória. Essa expressão, temei a Deus e dai-lhe glória, no versículo anterior é chamada de evangelho eterno. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, irmãos, com todos os cortes da fita aqui, eu entreguei o recado que o presbitério pediu para vocês. Em cada alma havia temor. E se vocês entenderam bem, e tem experiências para contar sobre esta palavra, nos próximos encontros da igreja, cheguem ali naquela cadeirinha ali e digam: olha, eu quero falar sobre aquela palavra da segunda, como é que Deus tocou no meu coração, ou como é que eu já sabia disto. Tudo que puder ser feito para cooperar com o Senhor, para que todos temam. Amém? Vamos ficar de pé então e vamos orar. Pai Celestial, nós te damos graças nesta hora. Nós sabemos que tu és o nosso Pai. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, disse: eu vou para o meu Pai e o vosso Pai. Nós te damos graças nesta hora, porque temos um Pai. Te agradecemos pela aliança que fizeste conosco, tão profunda, que nos adotaste e nos colocaste em tua família, participantes de tua família, membros da tua família, em Cristo Jesus. Agora, Senhor, que já nos transportaste do império das trevas para o reino do Filho do teu amor, nós te pedimos: tem misericórdia de nós, que o teu temor esteja no nosso coração. Como diz Isaías, Senhor, que o temor do Senhor seja o nosso tesouro. Faz isso comigo, com meus irmãos, com os nossos queridos que não estão neste encontro aqui nesta noite, com toda a igreja nesta cidade. A igreja de Porto Alegre seja conhecida pelo temor de Deus. Pelo temor de Deus. Que as pessoas possam dizer: eu quero ir naquele encontro, lá tem um povo que teme o Senhor. Seja essa a nossa bandeira, Senhor. Oramos a ti assim, Senhor. Misericórdia de nós. Nos rendemos a ti nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. E mais um amém. Aleluia. E vamos para casa no temor de Deus e vamos ficar assim. Aleluia.